Bom, começando aqui o podcast. Esse podcast tem o patrocínio Barbearia Gourmet. Mentira, não tem nenhum patrocínio. Esse podcast eu estou gravando por uma questão de final de ano. Eu fiz uma enquete se eu gravava esse podcast na semana passada. Muita gente falou para gravar. E eu pensei assim, vai ser especial, né, a participação, e ao mesmo tempo não é especial, porque essa semana do final de ano é a pior semana. Ninguém faz nada, o pessoal tá comendo, ninguém. Então, ao mesmo tempo que eu tô querendo oferecer o melhor programa, eu tô oferecendo o pior programa pro convidado que aqui está. Já vou assim, Delon, Murilo Couto tá aqui. E aí, Murilo?
Eba!
Murilo tá aqui no Natal, aqui em casa.
Isso, vim passar o Natal aqui.
Porque ele faz parte da família Meirelles.
Já dou banho no bebê Meirelles, já troca a fralda do bebê, passo álcool gel antes de encostar no bebê. Cara, muito legal, parabéns, hein? Que bebê legal, velho.
Ele é um bebê legal e é muito legal que daqui a pouco ele vai tá usando... É, digamos assim, coisas ruins da vida, né? Porque ele começa muito bonitinho, daqui a pouco ele vai virar um... É, porque a gente era um bebê.
É, né? E aí, né? Tu vai estragando, né? Até...
Nardoni era um bebê, Hitler era um bebê. Eu sempre penso nisso. Todos nós éramos bebês. O Diego Alemão, do Big Brother, era um bebê.
E o que que te faz sair de uma criatura tão angelical e doce, amorosa, pra um monstro, né?
Qual que é o clique? Quem é o menino que apontou o dedo na cara dele e falou, a vida é uma merda? Pra ele, com 6 anos de idade, falar, tá aí.
Já era, vou matar uma turma. Será que é um clique? Eu sou vários cliques.
São vários cliques.
São muitos cliques.
Eu acho, cara.
Ou, depende, eu acho que depende do bebê. Tem bebê que basta um clique já era, e tem bebê que tem que ter muitos.
A minha dúvida é, Murilo, será que o clique é o clique, tipo, enquanto bebê ou é na adolescência?
Ah.
Será que, tipo, com... A gente tá achando que, nossa, ele é bonitinho, enquanto eu limpo o cu dele por uma
tá
questão...
Tô desenvolvendo
ódio.
É, caralho, uma psicopatia ali. Se tu não pegasse ele daquela forma... Ele ia ser sempre sereno, né?
Exatamente, a gente descobre daqui a 1000 anos num estudo que falava assim, não, cara, quando pega a cabeça do bebê, você tá jogando energia. E o bebê, ele vira um psicopata. A gente não sabe o que acontece.
Eu, se fosse tu, já deixaria ele ali numa redoma de vidro e nunca mais encosta nesse bebê,
tipo, véio. Um Walt Disney, botar ele, tipo, congelado.
Isso,
deixa congelado.
Aí, daqui um monte de anos, assim, quando saber já exatamente como é que tem que encostar na cabeça do bebê, aí tu tira ele.
Aí eu tiro ele, aí ele vira a criança perfeita. E aí que eu pergunto, depois que ele sai desse gelo e vai pra sociedade, as outras pessoas não estão nesse gelo, vai dar certo ou não vai dar certo? Isso daí é Voltaire, né?
Caralho, Voltaire, me explica aí por quê, vou tentar pegar.
Acho que é Voltaire, porque Voltaire dizia que você tem a távola rasa.
Ah,
né?
É verdade, tu, né?
Tu nasce
com uma página em branco, né?
Página em branco, que as pessoas vão escrevendo e as coisas vão acontecendo, enfim... Porra.
Essa é a questão. Se é, o comportamento é natural, né?
Ele é um mogli, menino lobo.
Ou se é a sociedade que corrompe.
Eu acho que é a sociedade.
É?
Porque você não vai na tribo indígena e tem um moleque que tá fazendo uma Oderbrecht nas tribos. Tá ligado?
Será que não tem?
Nunca vi. Será que tem um jornal? Jornal da corrupção dos índios e tem um bagulho.
Ah, velho, deve ter aqueles caciques lá que pega mais coco pra eles, entendeu?
Será que tem?
Ah, deve ter, com certeza.
Isso é muito bom. Deve eu peço ao ouvinte de achar alguma coisa e me mandar. Porque a minha teoria de ser uma coisa não nata, e sim uma coisa da sociedade... O Arthur Petri é um cara que eu gosto muito. A gente tava discutindo sobre biologia e sobre história.
É.
E eu tenho a teoria da história. Eu acho que as coisas acontecem, ele acha que é da biologia.
Ah, entendi.
Mas eu acho que é da história. Eu acho que, assim, eu não acho que um cara da... Porra, um índio vai fazer uma oca e vai usar, tipo, de ilícito, sabe? Vai
ligar... Será? Eu acho que sim.
Será, é?
Então, acho que por exemplo, a maldade já não é uma coisa da nossa sociedade, porque sempre teve, né? Sempre teve vagabundo, ladrão, assassino.
Sim. Na Noruega
desgraçado. Na Noruega, no Japão, na África, na América, na Oceania, né, velho? No Oriente Médio e... Dose dupla, né, meu? Então, eu acho que... Não sei, hein, Mauri? Mas pode ser da sociedade, porque todos tiveram sociedade.
Todos
podem ter sido corrompidos, né?
É verdade.
Mas corrompido por quem? Qual foi o primeiro bebê que foi corrompido?
Exatamente.
Por quem? Pela serpente, meu amigo.
Alguma coisa acontece. E é muito legal, sabe? Eu tava preocupado em não corromper o meu filho,
ou
já sabendo que ele vai ser corrompido.
É, ou então tu corrompe ele do melhor jeito possível, entendeu? Pra conseguir lucro pra família, entendeu? Ó, menino, você vai ser um gênio do crime.
Será que o filho do Eduardo Cunha bolinha. É, sabe?
Tipo, já aprendeu com o pai, já viu?
Olha, filhão, papai vai preso, mas daqui a 3 anos, maluco, você vai dominar a parada toda.
Cara, eu vi um... Ó, a Praça é Nossa esses dias, João Plenário. Aí o João Plenário era isso, ele é o deputado mais corrupto e o filho dele tava lá com a ideia de ser um cara do bem e ético e tudo mais. Aí o pai dele convenceu ele que o negócio era roubar e trazer dinheiro pra família. No final ele foi convencido e todo mundo acabou feliz, velho. Então, às vezes, Mauro...
Maravilhoso. Bom, esse início de papo é com ele, Murilo Couto. Cara, eu vou falar pra vocês, acho que eu já falei isso várias vezes, a admiração que eu tenho pelo Murilo, pra mim...
Gay!
Hoje... É muito bom que gay ainda é uma ofensa.
É, né?
Com a escola fazendo propaganda, a gente olha e fala, foda-se.
E pior que eu não tô nem falando nada sobre ser, gostar de outro homem. É só a palavra, né? Que ainda serve,
ainda se,
né,
torna ofensivo.
É gay. Fala gay. Pode ser pra um gay mesmo. Ei, gay. Fala assim, daí. Não, gay.
Só que gay é tipo... É uma vaia.
É isso.
Tá errado. A gente tem que melhorar isso. Não sei se tá errado. Na semana passada, no último podcast, eu até discuti. Cara, você tem que ouvir o último podcast que eu elogio a Anitta em todos os aspectos.
Caralho,
acho
ela
que
merece.
Ela é genial.
Ela merece.
Muita gente ficou puto.
Sério?
É, porque eu falo, entre outras coisas, não vou repetir, mas eu falo, entre outras coisas, que o que ela fez foi um toque de mestre. Ela tem um marketing fudido. E quem fica... E a gente, não sei porque, do nada, da noite pro dia, a gente virou moralista de falar, ai, meu Deus, a bunda. Ai, a gente tá muito que assim. Papo. E a gente cresceu com a porra do El Tio. É basicamente isso.
Caralho, ela tá arrebentando, meu irmão. Botando essa bundona dela pro mundo inteiro agora quer pegar, entendeu? Não é só o Brasil que quer encostar e enfiar, não. É o planeta, meu irmão. Ela arregaçou, cara.
Tem um cara na Noruega. Tem um índio.
Doidão.
Um índio. Nossa. O índio tá sendo corrompido agora pela bunda da Anitta.
Assistir não vai, malandra. Nossa, é bom demais, velho.
Enfim, o papo aqui geralmente cai sempre pra comédia, obviamente, mas a gente sempre tenta esclarecer algumas coisas. Eu queria primeiro deixar claro, olhando pra você, falando, pra mim hoje o Murilo Couto, já falei isso outras vezes, é o melhor comediante stand-up do Brasil.
Opa!
Eu acho isso.
Tum, 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 tum.
Pelo tipo de humor que eu curto, né? Porque eu acho que é muito abstrato você julgar o... Porque, cara, tem amigo meu que fala o melhor comediante do Brasil é o Tiro Lipa. E tem outro que fala o melhor comediante do Brasil é você. Tem outro que fala o melhor comediante do Brasil é o Thiago Ventura. Outro melhor comediante do Brasil é o Rafinha.
Cada então, um, né, velho?
Cada um tem um estilo, né? Então eu acho que é o que melhor agrada. O estilo de humor que eu gosto.
Ah, Maurício,
as referências que eu tenho... Você, pra mim, caralho, é o que mais...
O nível realmente tá baixo, hein, Mauri?
E aí a gente vai falar um papo sobre comédia. Porque tem muita gente que gosta de comédia. Muita gente tenta entender a... E não é papo chato do tipo, em 2004. Não é isso. Mas é um papo, assim, de tipo de... Por exemplo, quer ver? Quais são suas referências?
De stand-up que eu gosto?
É.
Ó, Bill Burr, Chris Rock e Dave Chappelle, pra citar os gringos.
São as minhas referências.
Top. Tim Meeting também, só pra não deixar...
Outra referência minha. Ilves também.
Muito foda. É, não, vale de stand-up, né? Ilves, porra, absurdamente.
Nacional, cara. Quem que você curte? De comédia, não precisa ser stand-up.
Cara, ó, vou falar stand-up também. Dos caras... Eduardo Sterblitz e Tata Werneck são duas pessoas que eu sinto que eu copio muito na minha comédia.
É, você sente que copia? Por que você copia? Onde você copia?
Não sei, assistia muito, assisto e acho graça, e quando eu vejo eu tô falando parecido.
Você gosta do stand-up brasileiro?
Eu gosto muito, velho, gosto muito.
Você sempre gostou do stand-up brasileiro ou você começou não gostando?
Não, sempre gostei. Ah, deixa eu ver. Eu não dou risada, entendeu? Então eu assistia.
Então, como é que você gosta?
Mas do mesmo jeito que, cara, Monty Python, foi poucas coisas que eu dei risada. Mas foi muitas coisas que eu achei foda, entendeu?
Sim.
Muito boas. Mas aí eu dou risada de um gordão caindo.
Sim.
E não tem nenhuma elaboração, entendeu?
Eu tenho a mesma coisa.
Então...
O que acontece é o seguinte, a gente vive num gueto, né, de comediantes. Eu até falei isso uma vez também já. Se você vai no Nathan, os comediantes, ninguém dá risada dos outros comediantes. Não é porque a gente é cuzão. É porque a gente não ri, mas a gente troca risada por um. Isso daí é legal.
É,
né?
É, lógico.
Isso, nossa, boa essa piada.
Mas eu tava falando, mas é que isso aí eu acho normal, cara. Porque tu começa a trabalhar com comédia, tu já não absorve comédia do mesmo jeito, né?
Sim.
Tu não fica...
Então, moral da história.
Tu não é tão surpreendido, tu já conhece umas técnicas, tu já conhece umas referências de piada que o cara vai fazer. Então tu fica mais invejando a ideia dele do que achando graça, assim.
Mas moral da história, o comediante é o cara mais triste, porque ele não ri da surpresa, nunca.
É difícil fazer outra coisa.
A gente ri de coisas que ninguém faz ideia, por exemplo. Então. Mas assim, tem uma coisa que eu cago de rir, que é o mundo canibal. Eu cago de rir.
É foda. Eu também.
O Partoba. Eu rio disso. Por exemplo, Bill Burr é o cara que eu mais gosto hoje de comédia stand-up, junto com o Luis C.K.
Você
dá risada?
Não, eu acho mais foda do que dou risada.
É, exatamente, é a mesma coisa.
É, então, pois
eu
é.
Eu dou risada de erro de comediante.
Aham. Uhum. Tipo, aí sim, é
você
legal.
Tenta fazer uma piada e você erra, aí eu dou risada. Claro. E eu vejo que você tá sendo verdadeiro do tipo de falar, sim. Puta, me fudi, eu dou risada disso.
Aí é bom, então. Mas tu vê assim, um show de comédia, quando é uma piada que ninguém riu, passa 2 segundos, alguém ri, provavelmente é um comediante que tá
é
rindo.
É um comediante,
gente,
que tá rindo.
Que vai entrar daqui a pouco, tá achando graça agora. Aquele show que a gente fez em inglês lá, que eu me fudi, e vocês estavam rindo pra caralho, sim, entendeu? Sim. Porque é a graça mais gostosa pro comediante, eu acho. É ver um outro na mesma situação
na
se
fudendo. Na mesma situação
entendeu?
Se fudendo e se ajudando. E a gente. É parte, eu já entrevistei aqui o Dani Nascimento, já entrevistei uma galera aqui, agora que eu não tô lembrando, sabe? Entrevistei o Ventura, entrevistei os quatro amigos lá, o Cabral e todo, e a gente sempre bate no mesma tecla de tipo assim, a comédia ela é unida. Você concorda que a comédia é unida ou você acha que a gente deveria ser mais unido?
Eu acho que é unido, velho. Eu acho que é unido até, assim, a galera faz show junto, se ajuda e tal.
Mas
acho
você acha que até uma segunda página?
Não, mas não tem como todo mundo ser unido, acho que não dá. É muita gente, imagina. Quantas pessoas vivem de comédia hoje? É muita gente, entendeu? Não tem como todas elas serem amigas e todas elas se ajudarem na mesma medida.
Até porque tem vários tipos de característica. Tem gente que é filha da puta, tem gente que é legal, tem gente que...
Tem gosto pela comédia e tem o gosto da pessoa, né? De amizade, assim, afinidade de amigo. Então, normalmente tu já vai se juntar mais com aquela galera, né? Tem panela na comédia, mas... Eu acho que tem panela em qualquer... Na escola tinha panela, entendeu? Na faculdade tem panela. Tu se junta com um grupo de pessoas limitado, né?
O que eu quero deixar claro pro ouvinte é a democratização da comédia no sentido, se você é bom, as pessoas te dão oportunidade. Não tem outra coisa. Agora, pra você chegar até as pessoas, aí você precisa dar um perrengue. Tipo, Murilo, vou te explicar a história minha com o Murilo. Murilo morava em Belém. Que é uma cidade que eu acho que chegou agora, né? Comédia, né?
Tem 3 meses que chegou comédia lá. Tem 3 meses.
Então, assim, se o Murilo trouxe um grupo que inclui, pra mim, moleques muito bons, que é o Davi, o Vitor e o Rominho e o Osmar, eles vieram com o Em Pé na Rede, vieram pra São Paulo, eles eram os moleques... Conta um pouco da sua história. Vocês começaram em Belém...
Num clube de piada lá. O Serginho Cunha, ele fez um clube de piada onde ele contava piada, né? Comediante mais antigo e tal, mais old school, ele fazia piada, misturava com histórias e tudo mais. E aí a gente começou a pedir pra fazer stand-up. E a galera lá tinha alguma referência.
Mas você assistia stand-up da onde? Do Rafinha?
Do Rafinha e do Danilo e do Clube da Comédia e do Comédia em Pé.
Sim.
Eram esses stand-up que tinha e o teu também, né?
Tu já me assistia lá nessa época?
Já, claro, porra.
Mas na época eu nem fazia.
Tu fazia já.
Já fazia?
Claro, tu fazia, porra. Quando eu vim pra cá, tu...
Não, mas antes de você começar.
Não, eu comecei... O primeiro que eu vi foi o do Rafinha.
Uhum.
E depois o... Não, o primeiro que eu vi acho que foi Diogo Portugal. Depois Rafinha, Danilo e o Comédia em Pé. Só que aí quando tu começou a fazer, eu já fazia ou eu tava começando. Mas talvez eu acho que eu já fazia. Eu acho que tu já fazia, sim.
Aham.
Uhum. Eu ainda não fazia.
Eu fazia antes de vocês, né?
Então. E eu acho que eu já tinha visto teu show antes de eu fazer, sim.
Ah, sim. Eu provavelmente
porque,
alguma coisa na internet.
Com certeza, velho. Tinha... Rogério Morgado, tinha o Gans, tinha o Teu, tinha a Ramacho.
Era uma galerinha primeira fase, segunda fase, Rabin
isso,
e tal.
Isso.
Tinha uma galera do Murilo
Gans. Todo mundo, já via esses todos. Todos que tinham, né?
E aí você assistia e você gostava muito de comédia stand-up, gringa também?
Não, gringa eu não conhecia. O que eu conheci, o pessoal falava de Seinfeld, eu nunca tinha visto Seinfeld, a série. E porque eu já não gostava muito. Aí eu vi o Chris Rock, foi o gringo que eu vi de primeira, assim, que eu mais gostei. Aí foi o que eu mais gostei até hoje, assim.
Quantos anos você tinha?
É um dos que eu mais gosto. Ah, cara, eu devia ter 18, eu acho, dizendo, não
foi
sei.
Foi quando você, quando você assistiu o Chris Rock, você começou a fazer stand-up.
Eu vi o do Chris Rock, não foi o Kill the Messenger, não, viu? Os antes, mas foi. Eu acho que o gringo primeiro, Chris Rock, e depois George Carlin. Aí George Carlin também foi uma porrada também.
Lá em Belém?
Lá em Belém ainda. George Carlin foi uma viradona também, porque... Caralho, o cara falava de uns assuntos muito sérios e ele dava mais ideia do que piada, assim.
Sim.
Eu achei aquilo ali.
É a pegada que eu queria
foda.
Fazer, mas eu acho, entendeu? Que no Brasil ainda tá.
Mas tem que ver também, porque lá no show do George Carlin mesmo a galera não ria tanto,
verdade.
Entendeu? Ele fez 1000 anos de comédia popular falando de assunto banal. Pra depois ele começar nessa e a galera já queria ver as ideias dele, né? Era nem só a piada. Então o pessoal vibrava em vez de rir. Então.
Sim.
Ele fez um caminho aí, né? Ele começou a ir pra fazer a universidade e tal. Ele mudou.
Aí você tava em Belém do Pará, aí tu começou a gostar, tal, tal. Beleza. É, eu só dei essa iniciação aí. É. Porque tem muita gente que me ouve e fala assim, ah, porra, eu sou engraxate em Nova Iguaçu e não tenho oportunidade. É, tu faz oportunidade.
É, tem que sair pedindo, né? O negócio é isso, tem que ver onde, se tem alguém fazendo por perto. Se tiver alguém fazendo por perto, é ir lá pedir 3 minutos, pedir pra fazer.
Tu ligou pros caras, pro camejo?
É, que não, eu fui no Clube da Piada pedir pro dono do bar, eu não conhecia os caras. Aí o Davi tava indo na mesma situação, tava indo lá porque queria fazer, gostava de Seinfeld e tal.
Assistia
e
ele queria fazer. O Rafinha também,
todo mundo? É, assistia todo mundo e aí queria fazer. Aí o primeiro show foi eu e Davi junto, foi uma coisa horrível assim. E a gente ficou, fez uns 3 shows junto, muito escroto, velho. Ninguém ia, ninguém ria, era uma merda. Durava rapidinho e era nós dois no palco ao mesmo tempo pra se ajudar.
Uhum.
É, aí o Davi tinha de amigo Camejo e Osmar. E aí eles foram lá fazer num dia e o Rominho Braga assistiu e pediu pra fazer. É, falou, ah, dá pra fazer essa porra aí. Imagina, tu vê uns caras merda fazendo, sim. Já anima muito.
É, e isso é uma coisa fundamental.
Tu vê um cara merda fazendo.
Eu vou te falar. Que bom. Porque aqui eu gosto... Não, porque eu gosto de ir pro caminho meio da filosofia também. Porque assim, eu quis fazer uma breve introdução, porque às vezes tem gente que não te conhece, tem gente que acha que a tua vida foi fácil porque você era da Malhação, o cara não sabe do teu começo.
É.
Né? Porque eu me lembro que você me adicionou uma vez no MSN.
MSN.
Falou, tem uma oportunidade, rola eu fazer.
Aí eu
vi teu vídeo, você tinha feito um concurso do Rafinha.
Era.
Que era muito bom o seu texto, você falava do Teleton, uma piada muito escrota.
Essa piada era muito legal. Viu?
Era muito boa, que a piada basicamente, me lembro até hoje, que a piada é assim, caralho, se o pessoal do Teleton usa cadeira de roda, por que que o símbolo é uma... São dois dedos mexendinhos, como se fosse a perna. Falava que filha da puta.
Caralho, e essa piada nem era minha, era da minha namorada na época.
É mesmo?
É, ganhei o concurso do Rafinha com a piada da minha namorada.
Maravilhoso.
Ela que reparou nisso, aí o caralho. Aí eu falei lá, nossa, ela mandou muito. É.
Então desde que você terminou, você não tem mais piada. Né?
Aí acabou, aí eu fico tentando às vezes, né?
Por isso quando... você tentou comer a Tatá.
É isso. Eu falei, meu irmão, se eu comer ela, velho. Eu vou ser muito engraçado, velho. Vou ter várias piadas. Infelizmente não deu, deu no que deu. Né?
Aí, não, beleza. Aí você veio pra São Paulo, aí a coisa aconteceu, tá, não vou falar da parte breve. Tá. É só pra dar uma breve introdução do tipo, qualquer um que quiser.
Tem que ir atrás e.
Atrás pedir, e ver um, né, cara ruim.
É, isso é muito bom. Isso anima muito.
É uma,
véio,
dica que ninguém vai te passar. É uma dica que ninguém vai te passar. Mas vai no pior show da tua cidade. Deve ter, tipo, Comédia Goiaba. Sempre tem uns caras com Carlinhos Jusã. Aí tem uns caras que ficam com o microfone na cara, assim. Você sabe que vai ser ruim. Isso. Mas não é que ele é ruim porque os caras vão ser ruins sempre. Não, porque tá no início.
É normal, todo mundo é ruim.
Todo início é ruim. O Chris Rock era ruim, não sei o quê. Se eu fosse no show do Chris Rock no começo, talvez eu tava hoje nos Estados Unidos bombando. Essa que é a questão.
Exato.
Então, não vá pra no show de um cara que tem 5 anos de carreira ou mais. Você vai se frustrar.
É, vai ficar triste, velho.
Vai num cara que começou há 3 meses e tá botando 30 pessoas no bar e você vai falar, mano, tá aí. Se ele teve culhão de subir no palco, eu também tenho um culhão de subir no palco.
Tu vê um cara se fuder absolutamente assim, ó. Tu fala, cara, não tem como eu ir pior que isso aí. Entendeu? Essa vergonha eu já vi ele passar. Então eu não vou passar uma vergonha maior que essa. Então isso te dá uma coragem muito grande, entendeu? Tu se sente na merda com outras pessoas.
É, porque se você só vê o sucesso...
Aí,
é a teoria do Instagram. Se você só vê o sucesso, você não posta a sua foto. Se você vê o que... Ah, tem gente também se dando bem fazendo merda, você se dá bem. É uma puta... Cara, o Murilo aqui, sem querer, deu a melhor dica do mundo pra início.
Assista a gente
ruim. Porque muita gente vê o 4 Amigos, vê o meu show, o show do Murilo, não sei o que, fala, caralho, puta que pariu, os caras já estão lotando. Ou então, pior ainda, a galera que ouve geralmente tem uma arrogância. Todos os meus amigos que são redatores tinham aquela coisa tipo, essa comédia stand-up é muito bosta.
É fácil
subir no palco e fazer. Eu vou lá subir, aí sobe no palco, toma muito no cu.
É.
Né? Então assim, antes de você tomar muito no cu, achando que o seu texto é muito bom, vai ver um cara tomar no cu tendo um texto bom. É. E aí você vai tranquilo, porque eu tenho uma teoria que comédia é confiança. Você concorda comigo um pouco?
Concordo.
Além de textos, obviamente.
Não, mas a confiança pode contar, pode salvar um texto ruim, né?
E a falta de confiança estraga um texto muito bom.
Um texto ótimo, isso acontece, já vi muito também.
E aí eu te pergunto, agora a pergunta que eu acho mais legal de todo o podcast, quando eu faço com a galera, qual que é o seu processo?
de criação,
é.
Cara, eu até parei pra pensar esses dias, eu nunca reparei muito, cara. Eu tenho uma coisa que eu vejo comediante de fora e me inspira, assim, sabe? Eu vejo gente de fora e é uma coisa que dá uma animada pra escrever, eu acho.
Tipo...
É, tu vê um cara que tu gosta muito. Quando eu comecei a ver Tim Minch um tempo, e eu via o tempo inteiro ele, entendeu? Então, eu acho que a temática dele, a linha de pensamento dele é, te influencia. E aí tu começa a observar assuntos da tua vida ou acontecimentos do teu país ali com aquele olhar. E eu acho que isso ajuda a escrever,
mas
entendeu?
Mas você não fica com medo de perder a sua personalidade fazendo assim? Tipo, ó, oh, esse ano estou muito Tim Minch. Nossa, agora estou
então,
muito Bill Burr.
Isso é um problema. Você
já sentiu isso?
Já. Então, com a Tatá e com o Edu é uma coisa que eu sinto mesmo. Eu falei, cara, eu tenho que segurar um pouco, porque senão... O que, que é a diferença do plágio pro Edu? Porque às vezes eu me sentia plagiando, entendeu?
Ah.
Só que ninguém falava pra mim, cara, você tá plagiando o Edu. Mas eu internamente tava vendo isso.
Que tipo de coisa que você fazia que
o
Edu fazia?
Cara, é porque tem muita coisa que eu gosto de ver e aí eu acabo fazendo, entendeu? Mas isso acontece com quem tu gosta e assiste de perto, entendeu? É, o Danilo e o Léo, ele tem um jeito de escrever que é muito diferente do meu, entendeu?
Sim.
Mas eu acho muito engraçado e eu admiro como consegue o Léo, consegue conectar qualquer assunto e fazer uma piada sobre qualquer assunto, e o Danilo, o deboche e a...
Ironia.
A ironia dele,
sarcasmo,
entendeu? São coisas... Então eu já me vi também fazendo piada, que eu falei, cara, essa piada aqui é igualzinho, acho que o Danilo faria.
É, assim. O Danilo, cara, pra mim é o melhor comediante de deboche que tem no Brasil.
É absurdo, é muito engraçado.
Ele é um grande cara, olha, eu vou falar pra você, velho. Ele é muito
cara,
assim.
Cara, é muito feio, é muito foda, velho.
Não sei vocês, mas olha, eu vou dar uma volta aqui. Ele faz isso muito bem, assim.
É,
o Danilo, inclusive, eu acho que ele perdeu um pouco da persona, porque quando ele era fudido, era mais engraçado.
Sim.
Porque quando ele era fudido de dinheiro, assim, era um cara muito fudido,
uh-huh,
magrelão, alto,
sim, sim,
que entrava no palco e falava, ó, oh, vou falar. Então ele era tão jegue, assim,
sim,
tão jeca,
sim,
né?
É o cara do mato mesmo. Né?
É, e ele era, ele tinha uma tirada muito inteligente, que se, só que ele falava com tanta despretensão que era muito engraçado.
Era.
E eu acho que, eu queria até entrevistar o Danilo pra saber se, tipo, quando ele ficou famoso, atrapalhou ele. Porque os textos mudaram. Ele não pode falar, o meu Celta é uma merda.
Sim,
ele
vai
falar, porra, Celta tem um carro bom.
É, o Danilo, ele fez aquele, o primeiro show dele, né? E depois o
Politicamente
Incorreto. Ele não fez um terceiro ainda, entendeu? Eu
que
acho
é o que vai mostrar o que ele é.
Pois é, isso que seria. Porque a ironia, eu vejo no bastidor e tal, conversando e as piadas ali, ainda tá afiadíssima do mesmo jeito, entendeu?
O Danilo então, é muito afiado nisso.
E tinha que... Eu queria muito ver um terceiro show novo, entendeu?
O Danilo é um cara que me inspirou muito, porque o Danilo é um cara, na minha opinião, tipo... Ele foi o primeiro cara, eu acho, a ter um puta texto de stand-up.
É,
ele e Rafinha, né? Eu acho que assim.
Muito forte,
é,
né? Muito certo, assim.
É, muito americano.
É, velho. Você tá punch, só paulada, bu, bu, bu.
É, o Danilo era foda mesmo.
É, cara. Eu não peguei os shows áureos do Danilo, não. Vi um ou
eu
outro,
peguei,
vi
cara.
Pouco. Tu
eu
viu
fiz show
pra caralho,
ele, né?
Tu viu muito.
E o Danilo, quando me conheceu, foi uma coisa de uma... A gente teve uma ligação muito imediata, porque como eu vim de texto, de publicidade...
vocês dois escreviam, eram os que mais escreviam, né?
A gente
né?
escrevia pra caralho, eu mostrava meus textos pra ele, ele aprimorava, a gente teve
nossa,
uma conexão
é
muito
mesmo,
grande, assim.
É mesmo, hein? Vocês dois eram os que mais escreviam.
Mas eu concordo com o que você tá falando, porque eu era muito parecido com o Danilo no começo da minha carreira.
Não, mas é isso que eu fico.
E a admiração que eu tinha pelo cara, eu ficava muito... Ah, é desse jeito. E
isso,
eu acho que eu descobri o meu jeito.
Uh-huh.
Só que agora, às vezes eu olho e falo, meu Deus, como eu tô Louie.
Uhum.
Meu Deus, como eu tô Bill Burr. Eu tenho um pouco disso, assim, de...
Mas aí eu acho que esse que é o negócio. Tu conseguir pegar um pouco da linha de pensamento dos caras que tu gosta. E aí tu dá uma misturada pra tu não ficar um só, entendeu?
Sim, sim.
E aí que tu constrói da pessoa, né? Misturando outras, né?
É.
E não sendo a
só
tua original,
virando,
teu. É. Aí tu consegue misturar com as tuas coisas que já são naturais, né? Não tem como tu fugir.
São natas. Mas vamos lá, qual que é o seu processo? Assim, você pensa assim, uma vez por semana eu tenho que escrever um texto novo, meus textos estão ruins, eu preciso melhorar os textos antigos. O que você faz? Como é que é seu dia a dia em relação a texto, assim, semanalmente?
Velho, agora eu tento, de vez em quando, tem a rodada da noite, onde a gente para, tem que parar, ler notícias e pensar piadas. Então,
toda quinta-feira, né?
É, toda semana. Então ali é um...
treino.
É um treino ali que de vez em quando tiro daí pro stand-up. Entendeu? Aí eu tento, com uma notícia, não fazer uma piada tanto sobre a notícia, mas pegar meio que o assunto da notícia, tentar deixar mais geral, entendeu?
Deixar mais abrangente.
É, Naldo bate na Moranguinho. Aí
então,
em vez de falar Naldo bate na Moranguinho, bater em mulher.
Homens que batem mulher.
Isso, isso. Aí tentar deixar mais geral. Esse é um caso escroto, né? Mas nem... Mas
entendi.
É
quando
isso.
Você vai... Quer dizer... O Rodada da Noite, ele te força a iniciar o processo de criação.
Isso, isso.
É. Que é algo que eu falo assim também, que eu, assim, é bom você ter alguma coisa que... Porque eu tenho certeza que toda quarta-feira deve te dar um mini desespero, tipo, puta, preciso fazer a porra da piada.
Claro, pra caralho.
E é um saco, porque começar uma piada é um saco.
É, então...
Pegar a piada do começo é muito gostoso.
É.
Porque você já, tipo, já, você já exercitou um músculo
do.
Ah, já sei onde eu vou. Daqui pra. Agora é só gostoso.
É.
Iniciar a piada é aquela fase que você tá com o Word aberto ou com o seu celular na sua. É um desespero
nada,
do
né,
caralho. Velho. E você fala, caralho, o Naldo bateu na moranguinho. Tá, o Naldo bateu. Essa é a primeira coisa óbvia. O Naldo bateu, fez uma batida de morango. Fala, não, isso é ruim. Naldo bateu. Porra, é uísque ou água de coco? Agora é batida. Ruim.
Sim,
aí você vai indo, aí de repente você começa a abrir e falar, caralho. Peraí, eu entendo o Naldo bater na moranguinha. Aí começa a vir um argumento.
Isso, isso.
E aí você começa a ter dali, talvez, uma abrangência de um assunto.
É, exatamente. Que aí você já consegue ter uma visão dessa.
Macro,
por exemplo,
né?
Defender um cara que bate numa mulher, que é um absurdo, né?
Sim.
Aí tu conseguir partir
através
daí...
Através de um argumento mais absurdo ainda.
Um argumento absurdo conseguir, aí fica do caralho. O Bill Burr tem piada que ele defende, né?
Sim, sim.
E aí, meu Deus do céu, olha o nível dessa piada, a volta que se dá, entendeu? Esse tipo de pensamento é um que eu gosto bastante, eu tento usar
eu
na rodada.
Eu amo esse tipo de pensamento. Eu faço muito isso também.
Então, tento, assim, pegar
porque...
uma coisa que todo mundo discorda. Bom, então agora eu vou tentar defender o
sim,
errado.
Até entendeu? Porque todo mundo vai estar falando a mesma coisa.
É, então, aí tu já consegue fugir um pouco.
Exatamente. Todo
o
mundo...
negócio é que pode virar tendência também tu defender o errado. E aí todo mundo
sim.
virar o novo clichê.
Mas eu acho que o Brasil de hoje, como a comédia ainda tá muito recente, todo mundo parte meio pro óbvio, do tipo, os estereótipos ainda existem na comédia, seja ela stand-up, seja ela de improviso, seja qualquer coisa, porque a gente é viciado em estereótipo.
Sim, sim.
Eu acho que, tipo, o Lula ser bêbado é um estereótipo já é nacional. O Rubinho ser lento, isso acaba sendo. Eu tento evitar qualquer piada que termine com, também o Rubinho é lento.
Sim, sim.
Porque eu falo, puta, eu não posso estar fazendo essa piada que o tio do churrasco faz.
É, pô, tu tá cobrando ingresso, né? Tu não tá de graça no zap, né?
Então eu prefiro falar que o Rubinho é muito rápido e provar pra ele que o Rubinho é muito rápido.
Pois tu apresenta um pensamento diferente, né? Não é... Então, é tu entregar a piada que já tá sendo dita todo dia, mas é que ela também tem graça, né? É, lutar
então,
contra o clichê também, assim... Às vezes, por exemplo, o Lula é bêbado. Bom, mas ele é bêbado, né? Então, se tu agora o negócio é encaixar isso numa piada,
aí,
o Lula ser bêbado de um jeito melhor do que só falar o Lula é bêbado. Entendeu?
Sim.
Que já funciona.
Se você faz uma piada... Eu tinha uma piada que eu queria fazer, que era... Sei lá, tentar justificar... Não tem a piada específica, mas tentar justificar por A mais B por que aquele estereótipo é certo. Sabe? Do tipo,
sim, sim.
Porque a gente não pensa no estereótipo. Mas se você analisar...
Fala que é errado, né?
Só fala que é errado.
Mas normalmente, ele... Não é à toa, né? Esse que é o problema.
Então,
esse que é o problema.
Então, mas se você entrar no âmago da história, fica engraçado. É uma piada também você entrar...
Ó, vou tentar defender um que é errado. Mas eu não vou conseguir, obviamente, né? Mas se quiser falar que mulher dirige pior ou estaciona mal, entendeu? Bom, o que eu podia falar é que mulher dirige menos, né? Menos mulher dirige. Então a amostra de mulheres ruins, sei lá, já não tem muita prática. Nunca é muito a mãe que ensina. Não é uma coisa muito feminina numa sociedade que já é machista. Sendo que a sociedade já é machista e a mulher dirige menos e menos vezes e trabalha pouco com isso e não é uma coisa que ela se orgulha desde menina dirigindo. Então é provável que ela vá dirigir pior mesmo. Não porque mulheres dirigem pior, mas no mundo que a gente vive, mulher dirige... Só que não tem graça, né?
Mas meio que
justificando um estereótipo.
Justificando estereótipo. Eu tinha uma que eu queria fazer, que era exatamente... Cara, eu queria muito fazer uma piada. Muito fazer uma piada. Que é eu explicando pra plateia como eu fico triste quando as minhas piadas que eu quero que funcionem não funcionam.
Ah,
e como as piadas clichês funcionam.
Isso é muito
sabe?
Bom.
Tipo, eu fico numa mágoa. Eu falo assim, mano, essas piadas... Eu vou fazer uma piada que eu sei que vocês não vão rir. Eu faço uma piada que é muito que eu gosto.
Sim.
Aí depois eu falo, enfia no cu. Aí o nego vai rir pra cara. Não é pra rir dessa. É pra rir dessa. Eu queria muito fazer essa piada. Mas aí,
agoniante.
Ao mesmo tempo, é agoniante. Tá, vai. Então vamos voltando. Aí você semana...
Fala. Não. O Edu mandava umas coisas assim, né? No primeiro show dele. Ele era...
Ah, ele falava?
Ele vinha falar, pô, você só ri de burrice. A plateia é burra. Só ri se eu falar que piroca. Vai todo mundo rir, ó. Piroca. Aí todo mundo ria.
O Edu fazia isso.
Só que ele
tá
não
vendo?
Falava outra piada...
Ilegal.
Mas ele só comentava. Ele falava, eu faço teatro, ninguém vê teatro. Mas
eu fiz uma piada... O mais perto que eu cheguei disso foi a piada do William Vaque, que eu falo assim, que... Que é eu tentando ser politicamente correto e só sendo politicamente incorreto. Que eu falo assim, pô, absurdo aquele negócio que o William Vac falou, né? Que, é, que buzina é coisa de preto. Errado, porque buzina é coisa de mulher.
É, sim.
Aí as pessoas falam, oh, eu falo, não, não toda mulher. O que eu tô querendo dizer é que a mulher, na verdade, buzina porque o homem dirige mal. Por isso que ela buzina.
Ah, dá uma volta.
Né? Aí todo mundo fica, não sei o quê. E, ah, buzina porque o homem tá dirigindo mal e ela tá passando batom, não tá prestando atenção.
Ah, sim, sim.
Não tô querendo falar mal de toda, não é toda mulher. Tipo, a gorda, por exemplo. Ela come o batom. Não, não tô querendo ser preconceituoso com toda a gorda. Vou defendendo.
Cara, vai piorando.
Vai piorando. Que é o que o politicamente correto tenta fazer. É, ele tenta, não, imagina.
Mas peraí, né?
Peraí.
Vai se enrolando mais.
Eu vou me enrolando. Eu tinha esse setzinho e tal. Mas enfim. Aí você cria suas piadas, blá, 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 blá. Como é que é a sua taxa de acerto, erro? Como é que você escreve? Você vai fazer um Nathan segunda-feira, você vai fazer um show sábado. Como é que você escreve no papel, você topica? Como é que vai?
É, eu tento anotar algumas ideias assim, se eu tiver durante a semana, entendeu? Um assunto que eu vi, um negócio. Mas recentemente, o que tá rolando mais no Nathan... Bom, Nathan é o show que a gente tem semanal, que a gente vai testar piada.
Ele só sabe pra caralho.
E aí, no dia, assim, ou faltando uns dias pro Nathan, eu falo, ih, fodeu, amanhã eu tenho que levar alguma coisa.
Você tem que levar então, alguma coisa.
Então, vamos
você
ver
não
o que
vai
que
assim,
sai,
tipo, ah, já que eu tenho alguma coisa, eu vou pro Nathan, falando, eu tenho que levar
não,
alguma coisa.
Não, eu tenho que levar uma coisa, porque senão eu vou me acomodar, entendeu?
Ah, então, isso é bom saber.
Eu me obrigo...
Eu só vou lá quando eu tenho uma coisa.
Ah, não, eu me obrigo toda semana aí no Nathan... Mesmo que eu não tenha nada, e se eu não tiver nada, eu vou falar, bom, vou pensar numa história que eu tô vendo. Que os caras estão fazendo agora, estão arregaçando. Eu acho muito foda. O Ventura, o Padilha, o Batata, o Rabin, todo mundo tá produzindo em larga escala, né? O Di, todo mundo. Eles têm uma onda de contar história que eu não...
Eu também não tenho.
Eu não tinha muito, Eu acho que eu tinha algumas. No Rio, eu acho que rolava bem. O Caruso fazia muito isso, o Porchat. E eu acho muito boa, cara. Eu acho uma onda muito legal, assim, porque...
Do storytelling, né?
O storytelling. Se tu consegue ter uma história, bom, eu vou entrar no palco, eu vou contar essa história. Eu já tenho
o final.
Um começo, meio e fim aqui e já tenho algum motivo pra achar aquilo ali engraçado, entendeu? Vamos ver se eu consigo passar a graça desse negócio aqui. E no meio desse caminho, por exemplo, tu fala de um tio. Aí tu pode abrir o tema pra tios que fazem certo tipo de coisas, entendeu? Então eu quero uma história, já é uma história com a mão sete no meio.
Isso é no improviso que você faz? Ou você...
Eu dou uma pensadinha antes também. É. E deixo aberto pra improvisar, entendeu?
Você não deixa a coisa tipo papapá.
Porque eu não tenho preguiça, entendeu? Mas teve uns textos que eu fiz no Nathan, por exemplo, o do cartão de crédito lá, que era uma história ali que tinha acontecido. Aquela ali eu dei uma pensada antes, entendeu? Eu pensei em coisas que eu poderia achar engraçado, tipo, o Spotify se transar e o Spotify quebrar no meio. Ou então correr, aquele negócio da corrida, né? Situações que o Spotify podia te quebrar o clima. Tive algumas ideias, assim. Eu sou um cara que só precisa de pouca coisa pra viver. Que é o meu cartão de crédito me dando as coisas e a estupidez da mulher argumentando comigo por que ela tinha quebrado meu cartão, né? Cancelado meu cartão. Então, ali naquele dia, eu pensei as piadas antes, assim, e fui lá fazer.
Você tinha um ponto de partida.
Tinha um ponto de partida tinha frases certas no meio das coisas. Ah. E sabia as situações que eu ia entrar e tinha algumas frases certas pra entrar.
Então, vamos
ali,
lá.
Entendeu?
Quando você entra num palco do Nathan, quanto de porcento você sabe o que você vai falar e quanto de porcento acontece na hora?
Eu acho que depende do dia. Tem dia que eu meio que planejava aquilo ali e tem dia que sai várias piadas na hora que eu fico felizão, entendeu? O do Adriano Imperador, que foi outro que botei esses dias. Eu acho que tinha meio que metade ali, entendeu? Não, acho que tinha mais pensado. 60%.
Eu sou assim também.
E 40%.
Aquele texto
hora,
que eu falo de você, que eu sacaneio você, que você topa as paradas, eu fui com a cabeça do tipo, eu tenho começo, meio e fim.
E na hora vai saindo.
E a coisa foi entrando. Mas ao mesmo tempo eu me arrependo. Porque eu acho assim, se eu pensasse...
Ia ser melhor.
Porque a plateia me intimida na novidade.
Uhum.
Tô falando um segredaço meu.
Sim,
tipo,
sim.
A plateia pra mim, por exemplo, eu fazendo um podcast, ou eu trocando uma ideia com você,
vai,
ou eu me põe num sofá Maluco, eu vou longe. Se me botar na... Vou criar uma boa de coisa. Quando tem uma plateia e a risada demora a acontecer, já me dá uma certa intimidada.
Sim, sim, sim.
Entendeu? E eu falo, puta, eu tô sem piada. Eu fico, porque eu sou criado de uma geração de setup point.
Sim.
10 segundos. Você vai no meu show, maluco, é tipo, a cada 10... Não pode ser a melhor piada do mundo, mas a cada 10 segundos tem uma piada. Tem uma risada. Às vezes eu vi até o DVD agora do Whindersson.
Porrada, hein?
É porrada pra caralho. Muito bom, aliás. É uma bela dica. Nossa. Pessoas que têm preconceito com o Whindersson, percam. É muito bom. O moleque tá arrebentando.
1h15 de piada sem parar, velho. É. Todo tipo.
Não, mas mesmo assim, tem um momento assim que ele, tipo... Ele às vezes fica 3 minutos pra contar o início de uma história e aí faz a piada.
Uhum.
Eu não consigo. Eu não consigo, tipo, ter mais de 30 segundos.
Entendi.
Eu falo, aqui tá faltando
agoniado.
Uma
piada.
Fico agoniado.
Entendi.
Eu acho que a minha ansiedade me atrapalha.
É. Eu acho que... É, não, tem várias regras do stand-up, né? Você tem que manter o ritmo mesmo. Mas eu acho que se é um setup que vale a pena pra criar um clima, criar uma atmosfera ali, um ambiente, eu acho que vale. A pena. É, não ter essa risada o tempo inteiro.
É uma coisa que eu aprendi, mas eu não sei executar. Não necessariamente quando as pessoas não estão rindo, elas não estão interessadas.
Sim, sim.
Elas podem estar adorando aquilo que você está falando, rindo por dentro, tipo, que legal isso daí que ele está falando,
sim.
E no final vem uma porrada que acaba ela.
Mas aí esse tempo sem risada tem que valer pelo menos esse interesse aí, porque
sim.
Se estiver só sem graça, aí
não vale,
aí
vira uma palestra também. Então assim, quando eu faço, por exemplo, eu gosto muito da confiança, por exemplo. O que eu gosto do Nathan? Eu gosto do Nathan pelo estilo Danny Cook que eu aprendi uma vez. Uma vez eu vi um especial do Danny Cook, acho que foi o Danny Cook, que ele falou que ele, antes de fazer uma temporada fodida, ele vai num lugar pra se fuder muito, pra ele ver qual é a sensação da pior merda que ele pode fazer.
Sim.
Porque depois daquilo ele fala, já me fudi, tô mais tranquilo.
Uh-huh.
Então às vezes eu vou no Nathan sem nada mesmo,
uh-huh.
Eu escrevo um texto meio básico, uh-huh. E eu sei que eu vou me fuder. A minha primeira vez de qualquer piada é uma merda, Bruno.
Sim,
eu.
Sim.
Você não, eu já vi você...
É, não, de vez em quando acerta.
Você é o contrário. Você, quando faz a primeira vez a piada, é muito bom.
É.
E às vezes você fica engessado naquela coisa que você
não
fez
vem,
muito
não
bom
vem
e não
do
vem,
mesmo jeito, não
porque
vem
não foi
jeito.
Tão espontâneo.
É.
Porque você
e
é ator.
Tem que achar o jeito de conseguir passar essa piada sempre.
É foda, tem
bacana.
Um timing de espontâneo, de 10 pessoas me assistindo, eu fiz de um jeito, agora tem 800.
É que o Nathan também, e eu acho que a ideia do Nathan, na verdade, é essa, assim, desde o começo, é criar um ambiente... onde a plateia esteja muito dentro e que os comediantes se sintam à vontade pra
falar merda.
Improvisar no meio do texto dele.
Mas
entendeu?
Eu acho que já não tá mais assim.
Tu acha que não?
Eu acho que não. Eu acho que não, sabe por quê? Porque o Nathan começou aí muito comediante.
Muita gente.
Muito comediante na plateia. Muito assim, cara que é open mic, quer ver o que tá acontecendo.
Ah, sim.
E tem muito julgamento, às vezes.
Entendi.
Porque pra mim o Nathan... Não, tá certo. É o que tem que melhorar. Mas pra mim... O Nathan, pra mim, ainda... Eu amo o Nathan. Eu vou lá e vou feliz da vida. Mas eu ainda não encontrei o meu lugar de teste. Porque o meu lugar... Talvez
entendi.
O podcast é um pouco.
Ah, sim, sim, entendi.
Porque o meu lugar de testes é um lugar onde eu deixo falar. E se não vier a risada, foda-se.
Uhum.
Porque querendo lá ou não, tem uma coisa do tipo... Um arregaçou, o outro não arregaçou.
Isso
o outro foi
isso
bem.
É complicado.
7 palmas. Aí você fica, caralho.
É.
Se o Nathan fosse só meu... Tava feliz.
Top, sim.
Saca? Como
sim,
não é
sim.
Meu, é tipo...
Sim.
Seis caras vieram...
Tem uma comparação o tempo inteiro. Tu não tá tão confortável, né? Porque às vezes tem que... Se põe uma pressão de manter o nível de um show, né?
É isso.
E que não era. Era pra
não
fazer
era,
a porra de uma noite de
mas
teste.
Ao mesmo tempo você fica meio tipo... Caralho, mas eu tenho um nome a zelar, caralho. Você é o
sim,
bosta
lógico,
dessa merda.
É, fica uma merda, é.
Puta, nossa, o Maurício, eu vim aqui, caralho. Eu vim pra ver ele é um bosta. Nossa,
sim.
É um ego que eu tenho que perder. É um ego meu, é uma merda.
Sim, sim.
É um ego nosso, né? A gente tem esse ego de caralho, tá todo mundo indo bem, então... Eu já saí triste do Nathan, mas é bom sair triste
claro,
do Nathan. Eu já saí triste do Nathan.
Sim, sim, também.
E eu lembro um dia que você saiu triste do Nathan pra caralho.
É, mas acontece, velho.
Que não era pra sair. Porque como
porque
é uma noite de
teste, né?
Você não pode ficar triste com você.
Mas às vezes tu fica triste. É, mas não dá, né? Tu fica... Tá vendo todo mundo... Mandando bem. E aí
mas você não
mal,
sabe
é
como é que as pessoas mandaram bem. Você não sabe se elas testaram a semana inteira.
Sim,
você não sabe se elas testaram. Você não sabe se elas fumaram maconha e foram lá.
Sim.
Você não importa. Um grande problema, acho que, do comediante, e eu falo isso até pra quem tá ouvindo, é a gente se basear no próximo. Porque a gente não sabe o rolê do outro. O outro. Um tem filho, outro não tem filho, outro passa o dia inteiro escrevendo, outro vive pela comédia stand-up, outro não tem um programa. Então cada um tem um jeito.
É.
O que eu preciso ser é melhor do que eu sou. É isso que eu preciso me superar.
Então pode ser essa a tristeza. Tu confiava muito naquela piada e viu ela fracassando.
Igual a piada que eu falei pra você da Ivete Sangalo, que você falou, puta, essa piada é boa e não entrou.
Boa,
mas
sim.
Talvez, o que eu gosto de fazer no Neita é, subir no palco e fazer o texto inteiro e me fuder. O Nathan é o único lugar do mundo que eu não desisto.
Ah, então isso já é do caralho.
Já é do caralho.
Isso é muito foda.
Porque quem não sabe o que eu tô falando é... Já aconteceu com o Murilo, pra caralho, acontece comigo pra caralho. A gente é inseguro,
uhum.
né? A gente é inseguro.
Lógico.
Vamos assumir. E quando eu tô no palco, sei lá, tem 800 pessoas me assistindo, eu falo, vou fazer um texto aqui sobre guitarra que eu escrevi hoje. Primeira piada não entrou, a segunda não entrou, eu tenho 9 piadas, eu termino, que é uma cabacice minha.
Não, é, mas é...
Mas você fala, uxe, acho que aqui não vai entrar. Então eu vou voltar a falar de casamento e vou
mas
embora.
Mas eu faço isso direto também. Muitas vezes.
A gente faz isso.
É, tu vê, pô, aborta, né, velho? Foda-se, não vai dar, não. Não vai dar pra continuar. Vou ficar aqui passando essa vergonha. Porque se tu vê, às vezes é a entrada mesmo ali. Se a galera não comprou a tua ideia ali de entrada, não
já
adianta
acabou.
Tu fazer
não
o meio
adianta.
Pro final. Porque...
Tem uma energia.
É, o pessoal não entrou no começo.
O texto, ele tem um cheiro, assim, uma energia. As pessoas sentem o cheiro e falam, isso é legal e já tô disposto, ou tipo, não gostei. E aí quando eu faço o Nate, eu falo, mano, tá uma merda, mas eu vou até o final. E dessa merda e vou até o final, eu falo, e caralho, dessa
aí
merda
sim,
toda,
é.
30% foi aproveitável. Jogo fora 70, isso, construo mais 20, eu tenho, né? É isso que eu faço. Então você faz assim também, você...
É, desse jeito
você
aí.
Escreve, você anota, como que você faz?
Você
é preguiçoso?
Eu sou muito preguiçoso, então eu escrevo ideias, assim, e tem textos que eu escrevo mais, assim, tem... Na rodada eu tento deixar a palavra, assim, escrever. E aí eu escrevo meio que num fluxo de pensamento, assim, sabe? Então acaba que a minha piada, em vez de ser duas linhas, ela é mó grande, assim, entendeu? Eu escrevo uma porrada de coisa, uma porrada de palavra. E é isso que eu acho que faz a diferença. De tu tá com uma ideia e tentar jogar ela direto no palco e tu tentar passar ela em casa antes, escrevendo, porque tu escolhe as melhores palavras, tu dá uma enxugada em setup, tu vai direto ao ponto, tu escolhe... É isso, escolha
então, escrever,
de palavras...
Escrever é melhor, sim.
É, lógico, é melhor, sim. Cara. É muito melhor.
Até porque você tem uma memória... Né, visual, né? Você, puta, agora é aquela parte.
Aí tu já vai pra lá direto, não fica gaguejando muito.
É, quando
o que eu tento não ficar tão fechado na escrita,
sim.
E abrir pra sair coisa na hora, porque às vezes sai piada na hora.
Até porque o seu tipo de texto é muito parecido com o meu, ele é um texto corrido, ele não é um texto... Ele não é
onliner.
A gente não faz onliner, né? Que, eu vejo assim, por exemplo, o Rafinha, eu acho que o Rafinha é muito onliner.
É.
Ele tem um tema, ele tem um tema e ele faz várias piadas, e você pode pegar a piada e trocar de lugar e a piada...
Que
o Danilo
funciona,
também,
né?
Tem muito isso. Online, não sei o quê.
São
eu e você,
sucos,
a gente não tem nenhum storytelling. Tem, alguns.
É.
Mas a gente tem, tipo, um raciocínio e vamos devanear sobre esse raciocínio.
É, né?
E às vezes a gente se perde nesse devaneio, porque a gente vai longe. E aí pra voltar a gente se perde, mas aí fica desesperado.
É.
Acontece isso contigo.
Sim, pra caralho.
Tá. Eu gosto muito de falar aqui, a gente tá finalizando daqui a pouquinho, eu gosto muito de falar aqui sobre as partes ruins da comédia, assim. Tipo, eu não gosto de falar só o glamour, porque não tem. Só. Eu tento ser franco aqui com a galera. Qual que é a pior coisa pra você? Qual que é a sua pior frustração? O que mais te corrompe enquanto comediante?
Putz. Tu assistir e não achar bom, né? Eu acho.
As suas coisas.
Não achar bom, aí tu fica querendo melhorar, né? Tentar um dia
acertar.
Mas isso
é bom,
isso
não é
coisa
bom.
Mostra
que você é perfeccionista.
Mas o... Então...
Tipo, eu falo pra mim, o meu é auto-boicote. Se eu pudesse citar alguma coisa ruim minha da comédia, é auto-boicote.
Na comédia tu se boicota?
Ah, caralho.
Tipo, tu não vai...
Ah, não vou subir no palco fazer isso hoje, não. Ai, não tô com medo. Ah, eu vou por aqui, pelo caminho, mas não sei o quê. Aí depois eu vou e... É que eu sou tão... Você me conhece, eu sou tão louco de ideia pra caralho, não sei o quê. Que em algum momento eu acabo fazendo e falo, por que eu demorei 2 anos e meio pra subir no palco e falar disso? Aí a coisa fala e vou melhorando com uma terapia. Mas eu tenho muita insegurança, eu tenho muito auto-boicote, eu tenho muita frustração. Você tem algumas coisas dessas?
Cara, eu tenho todas, né? Eu acho tudo que eu faço ruim, né? Que não vai ter melhora. Aquela coisa da farsa, né? Bom, é tudo mentira, as pessoas estão rindo mesmo porque... Não sei exatamente porque...
Você se acha uma farsa?
Sim, sim.
Você se acha? Ainda se acha?
Sim, com certeza, pô. Tô doido. Mas eu acho... Isso que eu vejo que é... Muito normal entre os comediantes.
Sim.
Vejo vários falando e vários que eu acho bom pra caralho falando
mas
isso.
Mas ao mesmo tempo eu vejo o contrário. Eu acho o comediante meio pombo. Tipo, pro outro comediante ele quer passar uma imagem de que ele tá muito bem. Ei, fiz 6 sessões.
Ah, sim.
Não, fiz o texto agora, em 5 minutos a galera acabou de rir. Tem muito isso.
É, né?
E, por exemplo, você é um dos meus grandes amigos da comédia. A gente, quem não sabe, eu e Murilo, a gente já tá junto. Tem uns bons 10 anos,
caralho,
a gente teve uma banda, a gente... A gente se fala pelo menos uma vez por semana, no mínimo. A gente fala quase todo dia, quase.
É.
tinha muito amigo e eu conheço os problemas do Murilo, e o Murilo sabe que a gente não tem, como é que eu posso dizer, essa vaidade um com o outro.
Uhum.
Mas eu vejo, cara, nos comediantes, poucos assumem seus fracassos e suas frustrações.
Ah, entendi.
Comigo, com você.
Entendi.
Mas pra mulher dele deve
sim, ter. Lógico.
Você sente isso?
Cara, eu não sei, não, porque eu não fico conversando muito, eu não sei. Eu acho que a galera tá num momento de falar, mostrar os sucessos. Mas eu acho que tem que mostrar os sucessos mesmo, né? Tá falando no pessoal,
claro,
né?
Claro, claro. Sim.
É.
Não, porque ninguém, não adianta mostrar, teve 3 pessoas no meu show.
É, lógico, é.
Isso daí não, óbvio, você vai querer mostrar que você... Até porque as pessoas até acham que é uma coisa de vaidade, mas tem muito a ver com o nosso mercado. Porque quando você mostra que seu show tá lotado, o produtor te chama.
Sim.
É negócio.
É, pois é, claro.
Pô,
claro.
Que legal, vou chamar o Maurício, toda a foto que lógico, eu vejo dele tá lotado.
Cheio,
é, lógico.
É grana, né?
Mas,
mas o...
O pessoal, ele é machucado.
O cara se segura, né? Não, não quer abrir, assim. Eu não sei, eu tô sempre falando mais do meu fracasso do que das coisas
dando certo,
entendeu?
Eu também.
Isso é um problemão.
Eu falo muito.
Isso é ruim, é. Isso não é bacana, eu acho.
Mas você não acha que isso que te faz ser o que você é?
É um fracasso.
Não, pelo contrário, você é um sucesso. Você é um sucesso. Você... É um cara que veio de Belém, você não tinha nada lá...
Fazia piada.
Hoje você tá no programa, o principal programa de humor do Brasil, que é o programa do Danilo. Você é um dos melhores comediantes que tem por muita gente. Seu
então...
show é, de certa forma, bem cheio.
Uhum. Então...
Você não é um fracasso?
É, mas digo
ou assim... será que você é um fracasso pelo aspiracional que você criou de você mesmo?
Claro, a gente vai querendo ser o Whindersson brasileiro, né?
Você quer, você queria ser?
Porra, cara... Isso que eu tava pensando, não sei se é bom estar no topo.
Então.
É muito perigoso estar no topo.
Eu falei disso no podcast.
É, então, é muito arriscado, porque, velho.
Eu falei exatamente disso.
Nossa,
é
difícil.
E parte do meu auto-boicote é quando eu vejo o sucesso
medo
chegando.
De estar no topo.
O sucesso tá chegando, eu falo, me boicoto, eu não posso, eu não posso, eu não posso.
Problema.
O Rodrigo Faro me chamou pra jantar na casa dele. Falei, não vou.
Sim.
Se eu fosse lá, talvez eu conseguiria um programa. Mas ao mesmo tempo, eu não quero perder minha mulher. Eu não quero perder meu filho.
Entendi.
Eu não quero deixar de ser o que eu sou. Eu não quero pegar jato.
Sim,
e ao mesmo tempo, eu quero. Porque é legal pra caralho. Ao mesmo tempo...
Não, eu acho que eu quero. Mas talvez não seja a melhor ideia estar no topo, entendeu? Eu não sei se é a posição tão boa assim, entendeu?
Mas você acha
que
você...
muito foda e tal, mas... Cara, deve ser uma pressão terrível, tá no topo, deve ser muito difícil, a agonia de
você não
de
tá feliz onde você tá?
Tu, cara, então, mas...
Por que,
tu,
que a gente
mas,
quer
claro
mais?
Claro que tu quer, claro, porque...
Eu sei, eu também quero, mas por que a gente quer?
Então, será que o bebê nasce ganancioso ou ele fica...
Exatamente, exatamente.
Então,
eu acho que ele nasce ganancioso, porque ele já bebeu o leite e ele continua querendo beber mais.
É, né, quer mais, né? Então, aquele livro Sapiens, tava falando com o Patrick, teve até no podcast, ele fala que a gente come gordura, né? Doce e tal, que é porque o nosso cérebro ainda está acostumado do tempo que a gente era caçador, coletor da savana, onde qualquer reserva de energia a gente aproveitava, porque não se sabe quando vem a próxima, entendeu? Então hoje em dia nosso cérebro ainda está nessa, então pega um açúcar, que é muita gordura e muita energia, e teu cérebro fala, cara, é isso que eu preciso, papai vai mandando, pô, mas tu já esteja ficando mal gordão, então não precisa daquilo mais, é só gula, entende? Mas tu ainda quer mais e mais, não sei se serve pra dinheiro, né? Ou pra sucesso.
Serve, porque a gente é brasileiro, a gente é de um país. Eu, por exemplo, eu sou um cara que abdiquei de muita coisa da minha vida pra fazer show pra caralho, porque eu pensei, não sei se essa maré vai ser de novo pra mim. Porque quando eu criei o Facebook, eu sempre fui um cara de stand-up, você me conhece?
Sim.
Sempre me destaquei até com texto, assim. Sempre fui um cara no mercado
que...
Escrevia pra caralho, mas eu entrei no CQC numa época que o stand-up tava muito embaixo. E eu criei um projeto, que é o Facebook. E de repente o mundo abriu pra mim. Falei, pá! Você é popular e todo mundo quer te assistir. Aí eu falei, mano, agora é pra aproveitar. E aí eu desencarnei de estar com meus amigos no fim de semana, desencarnei de estar com você, com a banda Renatinho, cara, pra aproveitar esse momento.
Sim.
E eu sei que esse momento ele baixa. Ainda não baixou, diminuiu, mas não é...
Sim, não acabou.
Não acabou. Só que agora é o momento que eu olho e falo, pô, já absorvi essa gordura. Só que ao mesmo tempo eu falo, pô, legal, agora eu quero outra. Por quê?
Sim, lógico.
Eu poderia parar se eu quisesse.
Aham.
Perto das minhas...
Por quê?
E aí eu tenho uma teoria que é uma teoria que eu também já falei anteriormente, que é a seguinte. Tem uma coisa que eu fico pensando assim, tipo, sei lá, você mira no Whindersson. Aí às vezes eu acho que o Whindersson, ele não tá satisfeito. Ele deve estar mirando No Kevin Hart.
E o Kevin Hart.
Tá mirando no...
Michael Jackson.
E Michael Jackson mirava em John Lennon.
É, velho.
E John Lennon mirava em Jesus. Aí você chega num momento e você fala, mano...
Não tem fim.
Não tem fim.
Mas não tem, né? Não tem. Ó, os caras que chegam no topo aí, o Kurt Cobain, né? Se mata, entende? Mas o cara já era deprimido antes, né? Então, não sei. Mas, é, então... Esse que é o negócio. Tu chega no topo, mas... Aí, o teu próximo desafio é nunca ser superado por ninguém, entendeu? O Eminem, o Lucas Moreira é o cara que mais me mostra tudo de música e das coisas, né? Ele me falou do disco novo do Eminem, aí é isso, a música que ele lançou é isso, ó. Não sei se vai dar pra continuar sendo, eu tô com medo de decepcionar vocês, a nova geração tá vindo e tal. Não sei até quando se consegue se manter no topo, sendo maravilhoso, sendo perfeito, né? É difícil. E aí é uma reflexão sobre isso, né? A nova música. E aí depois parece que nas outras ele já fala que ele
mas
é mais foda.
Mas ao mesmo tempo, mesmo. É muito legal o que a gente tá falando, porque eu e você, a gente faz parte já da velha geração.
É, da velha.
E a gente tá na nova.
Maneiro. É, então, isso já é uma... Consegui se manter uma geração, já passou.
A gente já passou, porque você tem 10 anos de carreira, assim. Talvez você tenha 9, 8, mas é uma coisa muito próxima.
É isso aí.
Tipo, e a gente ainda está com os caras que... Começaram agora. O Whindersson é um cara que tá comigo, gosta do meu trabalho. Os meninos do Quatro Amigos, tá? A gente faz show com eles, o caralho. E ao mesmo tempo que o Diogo tá comigo, e ao mesmo tempo, enfim. Você pretende viver de comédia stand-up a vida inteira? Você acha que vai ter um fim ou você acha que você vai abrir um estacionamento, sabe assim? O que você vê?
Pretender é viver de stand-up, entendeu? É o plano ali, só depende de mim, só é eu mesmo continuar fazendo umas piadas e tendo graça no palco. É isso. Esse é o que eu dependo menos das outras pessoas. Então é a profissão que eu me vejo levando mais.
É a
mais,
sua
entendeu?
Profissão, igual a minha profissão, entendi.
Eu vejo isso, porque, cara, não dependo de ninguém. Teoricamente, né? Depende da galera querer vir, mas... Agora, qual era a pergunta mesmo que eu esqueci? Se eu vou abrir um estacionamento? Aí se der errado na comédia, velho. Eu vou tentar isso, guardar dinheiro pra conseguir viver de... Porque eu não vou conseguir ter uma boa profissão mesmo que eu ganhe dinheiro, entendeu? Eu não sei fazer nada.
Então, como você não sabe fazer nada? Você sabe escrever, você sabe atuar.
Não, mas, bom, se eu já não tô conseguindo fazer isso, nem escrever, nem atuar, pra fazer meu stand-up...
Como não, Murilo?
Não, tu perguntou se der errado, né? Se acabar...
Ah, não, tá, entendi.
Falando,
entendi.
Você não tem mais graça. Isso é muito normal. Comediante não consegue mais escrever nada engraçado e não consegue mais atuar de um jeito engraçado. Ele simplesmente perde a graça, fica velho. Isso acontece, cara. Isso é uma coisa que mais me dá medo. Aí, se isso acontecer, eu vou ter que trabalhar com alguma outra coisa, né? Que não é na área artística. E eu não teria nenhuma outra profissão, não sei. Então, é estacionamento mesmo ou juntar dinheiro, né, cara? Sei lá, depois ficar vivendo disso, né?
Eu gosto desse podcast, assim, mais como um... Sabe o que eu imagino? Juro por Deus. Ah. Que daqui a 20 anos, 30 anos, quando eu não for ninguém... Olha o que eu penso, eu sou um puta bosta, eu acho que eu não vou ser ninguém. Mas a comédia, não adianta, eu já fiz parte dela. Acabou. Sim, comédia sim. Brasileira, você também. A gente é representante de uma geração,
de uma coisa,
certo?
Sim.
Daqui a 30 anos vão pegar esses áudios. Talvez você esteja muito bem ou muito mal. Os dois mal, os dois bem.
Uhum.
Isso daqui vai ser registro.
Você documenta, né, velho?
Eu tô preocupado com isso. Eu não tô preocupado com agora. Eu tô preocupado que daqui a 30 anos alguém vai pegar esse podcast e falar que esse filho da puta falava.
Só falava merda, hein, velho? Que isso?
Então se você tá ouvindo esse áudio em 2000 e caralhada, me dá um toque na rede social do momento.
É, né? Qual será? Qual será que
e fala, mano, te ouvi, velho. Eu queria conversar com você pra você voltar a fazer, porque a gente tem muito tesão em fazendo isso, né?
É muito legal, tá doido. Esse aqui é o Mark Maron, né, velho? Tá fazendo entrevistas com comediantes. É o podcast do Mark Maron, né? Já viu, né?
Não.
Porra, tem que ver isso aí.
Não vi.
É o Mark Maron, ele é um comediante, só que ele começou a entrevistar muitos comediantes. Acabou que, na verdade, é diferente porque ele é mais famoso pelo podcast do que pela carreira dele como comediante, eu acho. Então, a carreira dele de podcast, entrevistando comediantes, deu uma reviravolta na carreira dele como comediante também e como ator, entendeu? Então, hoje ele tem o especial Netflix, ele é famoso, tá fazendo série agora, Glow, uma outra série como ator no Netflix e tal. E o podcast dele estourou pra caralho, tem umas entrevistas absurdas lá.
O podcast
até
é uma coisa...
Obama ele entrevistou esses tempos.
É que lá podcast é uma coisa que explode, né?
A galera ouve mais do que aqui, né? Aqui mas é, tá falando pro futuro. As pessoas acho que vão começar a ouvir podcast no Brasil também. É que quanto mais gente fazendo...
Mas eu vou perder pro podcast do Olha o Bumbum!
Ah, é.
Não adianta.
É verdade. É isso, quer estar no topo? Ou não, né? Não tem que estar no topo, não.
Senhoras e senhores, já temos aqui um papo de quase 50, quase
nossa,
uma hora.
Foi longo, hein? Tá edito ou vai direto?
Vai direto, cara.
Loucura,
vai
maneiro.
Direto. Não, ele vai assim.
Show. Só posta, né?
Só
melhor
posta,
coisa,
cara,
melhor
só
coisa.
Só posta. Eu não tenho edição, não tem música, não tem porra nenhuma.
Excelente.
Você nunca ouviu esse podcast? Nunca viu os
não,
meus
já podcasts? Vi, só que eu vi sozinho, eu não tinha visto de entrevista.
Você nunca viu com a Emily conversando?
Ah, não, eu vi sozinho.
É eu e a falando. Emily conversando na cama.
Caralho,
várias.
Maneiro.
Eu só faço...
Nossa,
não, e a galera agora, porque eu filosofo, eu fico falando as merdas e vai entrando no pensamento. Aí eu vou falando e a galera vai ouvindo, manda e-mail. E eu vou falar pra você mais uma coisa. O pessoal do podcast já ouviu e já sabe disso. Vou falar pra você.
Tá.
Não tem público melhor que o do podcast. Porque ele não é um público... Que ele é um público educado. Quando ele não gosta de você, ele fala: olha, eu não achei legal aquilo que
sim,
você falou.
Sim, é porra, porque pro cara ter paciência de estar tá ouvindo, ele tem que estar tá gostando, né?
Ele é legal,
né?
Ele é um cara
ele
muito
tá
legal.
É uma troca, assim. É porque
é, uma
é
troca,
outra relação mesmo.
É uma puta troca. Parece que eu tô mandando um áudio de WhatsApp
o
de uma hora.
Ele te conhece muito mais do que ele se vê teu stand-up.
Você pode ter certeza disso.
Lógico.
E muitos dos meus textos saem daqui. Então eu sou
isso
muito
é
grato ao podcast. Mesmo que tenha 16 pessoas ouvindo. Eu...
Porra. Eu cheguei a fazer um, então se tem a galera que vê podcast aqui, eu tenho um ainda lá, chama Podcast do Murilo, ouve lá. Tem uns 6 episódios, eu acho.
É Podcast do Murilo.
Podcast do Murilo. É um lixo.
E você fala
né?
sobre o quê?
Cara, eu falei de gente que tem cara de bicho.
Ah, não, é de humor, você
é,
faz
aqueles velho, é. Era velho, eu tava, tipo, doidão dirigindo, ligava o celular igual tu, entendeu?
É.
Gravava 11 minutos, não 50, e postava, sem assim, edição também, porque eu tinha...
Sabe o que eu tô querendo fazer agora? Ah. Eu tô querendo gravar vídeos eu dirigindo.
É, então, isso eu tô a fim de
ligar...
botar uma... E, manda, e ficar falando.
E ficar falando. É. E jogar no YouTube.
É isso.
Foda-se.
Aí. Eu tô nessa aí, hein?
40 minutos falando.
É, eu acho que eu faria um pouco menor, mas...
É, sim.
Por aí. Mas é isso mesmo. Bota uma GoPro ali, bicho.
E ficar falando merda.
E aí, se quiser botar alguém do carro, bota, fala com alguém.
É.
Ouve música.
E fala
cara,
merda.
É bom isso.
É isso aí. Então,
nossa,
em breve,
maneiro.
Teremos esse projeto. Talvez a gente faça até junto.
Doideira.
Senhoras e senhores, muito obrigado. Feliz Natal. A gente não falou de... Era pra ter falado de Natal.
Ah,
porra,
era, né? Humor de natalino.
Não, é sempre a mesma coisa. Todo podcast de Natal fala de Natal. Até porque já passou o Natal.
É, então foda-se.
Depois que passa o Natal, não tem o Feliz Natal.
É, já era.
Já foi.
Então
feliz ano novo e a mesma merda só vai aumentar a sua decepção. Um grande abraço a todos. Fui.